Dom Luís Fernando Lisboa, Bispo de Pemba, é o convidado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia, num momento em que mais de 30 organizações da sociedade civil portuguesa manifestaram o desejo de que o governo português e a União Europeia se envolvam na solução da crise humanitária que atinge a região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Sr. Bispo, muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia a você, Henrique, bom dia, Otávio, e a todos aqueles que nos ouvem.
Comigo, Henrique Cunha, como dizia o Sr. Dom Luís, está o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Otávio, bom dia.
Bom dia.
Tem sentido esta disponibilidade em ajudar por parte das organizações da sociedade civil portuguesa, Sr. Bispo?
Tenho percebido, sim. Eu não vou dizer desde o início da guerra, mas desde a metade da guerra para cá, e a guerra já dura mais de 3 anos, a sociedade civil portuguesa, sobretudo as organizações católicas, várias delas entraram em contato conosco e começaram a fazer algum tipo de trabalho no sentido de tentar nos ajudar a que nós atendêssemos a crise humanitária, as pessoas que estavam deslocadas. Então, a Arquidiocese de Braga, com quem nós temos já uma parceria, a Diocese de Pemba tem uma parceria, mas também outras organizações aos poucos foram entrando.
Essa sensibilidade da Igreja Católica, especificamente, sente-a também por parte do governo português, da União Europeia, sente essa vontade na procura de soluções para aquilo que chamou de guerra?
Olha, eu diria que demorou um pouco. Eu penso que demorou um pouco, mas o importante é que agora as autoridades estão a se envolver. Tanto a União Europeia, há poucos dias tivemos a visita do ministro português, que representava ali o Parlamento Europeu, né, a União Europeia, e também de algumas autoridades de Portugal, tanto o primeiro-ministro como o presidente da República, através de contatos, de telefonemas, de gestos concretos, manifestaram a sua preocupação.
Como é que descreve a realidade atual em Cabo Delgado? O número de deslocados continua a aumentar?
Olha, continua a aumentar porque a guerra, infelizmente, continua. Nós tivemos nesses últimos dias alguns ataques em algumas das cidades, Palma, Macomia, Nangade. Então, aquelas poucas pessoas que ficaram com esses ataques, a tendência é sair, não é? Quer dizer, todas procuram uma maneira de sair. Quem não sai é porque não pode, por causa das finanças, porque não tem dinheiro para pagar o chapa, que os chapas triplicaram os preços. E outros não saem porque não tem como sair. Quem está em Palma, por exemplo, por terra não se pode passar. Em Pundanhar, uma região que já atacaram várias vezes, ninguém pode passar por ali por terra. As embarcações são muito caras. E vamos lembrar que, no mês de dezembro, uma embarcação afundou, né, e morreram muitas pessoas. De avião é muito caro, porque são voos pequenos e a população não tem a mínima possibilidade de pagar.
Então, nesta altura, já são muito mais de 500 mil deslocados.
Sim, eu acredito que já ultrapassa 600 mil.
Estamos a falar de uma grande dimensão, de uma crise humana de grande dimensão. Quais são as principais necessidades da população? Quais são as suas maiores preocupações? Imagino que a situação das crianças, por exemplo, e como é que tem acompanhado? Tem sido fácil fazer chegar a ajuda ao terreno?
Não tem sido fácil, primeiro, porque não há ajuda suficiente para todos. Em segundo, porque nesse momento nós estamos no período de chuvas. Aquelas pessoas que estão nos acampamentos, sobretudo na região de Metuge, que fica a 40 e poucos quilômetros de Pemba, aquelas pessoas estão debaixo de lonas, de barracas, muito precárias, e agora enfrentam, além de todas as faltas que têm de alimentação, de lugar digno, etc., agora enfrenta também o problema da chuva. Então, essa é a minha principal preocupação. E, é claro, entre os mais vulneráveis, a nossa preocupação maior são as crianças, porque são aquelas que mais sofrem, não é? Então, é muito difícil chegar ajuda, primeiro, ter ajuda suficiente para todos. Segundo, o problema da chuva. Terceiro, que o governo tem feito um esforço de reassentar. Então, a ideia é levar imediatamente essas pessoas, mas não é possível levar se não tem as mínimas condições criadas. O lugar onde vão, se não há água, se não há um mínimo de organização, não é possível. Seria deslocar as pessoas para um lugar pior. Então, esse cuidado, as organizações não governamentais têm questionado, têm pedido ao governo que se criem as condições para depois transferir as pessoas.
E da parte das autoridades moçambicanas, que no início se mostravam renitentes relativamente à ajuda internacional, há agora outra vontade, outra colaboração a esse nível?
Sim, contra fatos não há argumentos. No início, houve uma tentativa. De tentar negar, de esconder um pouco essa guerra, toda essa situação, a crise humanitária, mas depois, com a palavra da igreja, que foi sempre presente, né, falando sobre a guerra, e sobretudo depois que o Papa Francisco começou a entrar e a falar sobre a guerra, a telefonar para o bispo, depois enviou ajuda. Isso também foi muito importante. No final do ano, ele enviou uma ajuda significativa. E isso movimentou e mobilizou outras organizações, sobretudo de igreja, a dioceses, etc., a fazerem algum gesto. E no final do ano, me recebeu, no dia 18 de dezembro, me recebeu no Vaticano. Isso também é outro gesto dele, para mostrar que ele está preocupado com a guerra, está preocupado com essa crise humanitária e que quer ver por parte das autoridades soluções.
O que é que significou para si esse encontro com o Papa Francisco? O que é que pode partilhar connosco dessa audiência?
Olha, quando eu fui chamado, na verdade eu pensava que o nosso encontro seria de 3 a 5 minutos. Na verdade, foram 45 minutos. E o Papa interessou-se, ouviu tudo aquilo que eu tinha para contar, fez muitas perguntas e mostrou claramente a sua proximidade com o povo de Cabo Delgado. É claro, não só com o povo de Cabo Delgado, há guerras em outras regiões que têm preocupado também o Santo Padre. Mas naquele momento, concretamente, ele quis saber do povo de Cabo Delgado, mostrou sua proximidade e disse que continuaria rezando e continuaria ajudando aquele povo.
Numa das entrevistas que concedeu, o seu bispo garantiu que ninguém vai silenciar a Igreja. Referia-se a alguma situação em particular?
Olha, em todos os lugares e em todos os tempos, muitas vezes tentaram silenciar a Igreja. Há pessoas que equivocadamente pensam que a Igreja ou que os líderes religiosos devem ficar só dentro da Igreja rezar. E a evangelização vai muito além disso, é muito mais do que isso. Nós não trabalhamos com o espírito das pessoas, nós trabalhamos com as pessoas concretas que têm necessidades, que passam por violências, por limitações, que têm necessidades. Então, a igreja, em qualquer lugar, ela vai levantar sua voz. Em algum momento, ela vai ser a voz daqueles que não têm voz. E isso normalmente pode incomodar, não é? Então, em todos os tempos sempre aconteceu isso. Isso é normal que aconteça.
A Igreja Católica, como temos vindo a conversar, tem sido decisiva na procura de soluções, sobretudo para os deslocados internos que chegam agora da província. Quais são os desafios mais importantes que se colocam às próprias comunidades católicas nesta situação de violência e de crise humana?
Olha, Otávio, nós tivemos que nos reinventar, não é? Essa é uma palavra que se usa muito nesse tempo da pandemia, mas
Verdade.
nós usamos também para a questão da guerra. Toda a nossa pastoral teve que ser adaptada a essa situação que nós estamos a viver, tanto da guerra e agora com o Covid-19, que aumentou também em Moçambique, infelizmente. Então, todos os missionários que estavam nessa região atingida pela guerra tiveram que sair e estão recolocados em outras regiões da província. e estamos praticamente todos trabalhando em função dos deslocados. Então, atendendo, visitando, olhando as necessidades, reunindo essas pessoas para dar um amparo, um apoio psicológico, enfim, aquilo que elas mais necessitam. E até fora da província, as dioceses vizinhas, Nacala, Nampula, Lixinga, têm ajudado também porque têm recebido pessoas de Cabo Delgado.
Na sua opinião, o conflito, os atos terroristas, é possível minimizá-lo a breve prazo ou mesmo terminar o conflito? Ou vamos continuar a ter muitas pessoas deslocadas pelo medo que a violência acarreta? E disse-nos já nesta entrevista que nesta altura serão cerca de 600 mil os deslocados. O número de mortos também já ultrapassou os 2 mil.
Sim. Olha, Henrique, talvez seja possível, com ajuda externa, que agora nós começamos a ter, sobretudo da União Europeia e da região, é possível que esse conflito termine. Eu não posso quantificar o tempo, em alguns meses, digamos.
Mas há uma nova
Agora,
esperança, então.
há uma nova esperança. Porém, essa situação dos deslocados não se resolve num passe de mágica. São pessoas, são vidas, são histórias. Eu tenho dito que nós levaremos muitos anos para reconstruir, porque não são só reconstruções de casas, de prédios, mas reconstruções de pessoas, né? De vidas, de histórias. Então, isso vai levar muito tempo ainda de trabalho para o governo, para a sociedade civil, para as organizações internacionais, para a igreja. Nós temos muito trabalho pela frente.
Nós temos vindo a conversar sobre uma situação que é realmente uma situação dramática. Estamos a falar de violência, há relatos de aumento das situações de cólera, da Covid-19 no território. Em termos de crise humanitária, por assim dizer, estamos a falar de uma tempestade perfeita, no sentido que parece que tudo o que pode correr mal está a correr mal neste momento.
Infelizmente, Otávio, essas situações de cólera e outras nós normalmente já temos anualmente. Só que estão criadas condições para que isso aumente muito mais, por causa da aglomeração, falta de saneamento, falta de água tratada. Então, são condições que acabam ajudando para que essas situações apareçam. Nós costumamos dizer há muito tempo que a Covid para nós estava em segundo plano. Só que agora Moçambique está aumentando os casos de maneira um pouco assustadora. Nós temos em Pemba também vários casos, né? Nós temos já na nossa equipa missionária pessoas que contraíram. Então a situação vai se agravando, infelizmente, né? Porque além de lidar com toda essa situação da guerra, nós temos o Covid, nós temos essas situações de cólera e outras.
Falávamos ainda há pouco do Papa Francisco. Uma das preocupações do Santo Padre tem sido uma distribuição equitativa das vacinas. Nós temos o início da vacinação em Portugal. No Brasil também, apesar de todos os encontros e desencontros, já tivemos o início da vacinação. Seria importante que o chamado mundo desenvolvido olhasse para os países mais pobres e se preocupasse também com a vacinação nesses países.
Com toda certeza, eu penso que nenhum país, é claro que tem direito de olhar para os seus cidadãos, mas nenhum país pode ficar olhando só para si, só para dentro, não é? Tem que olhar como um todo a humanidade. Não é justo que os países corram para vacinar toda a sua população e que a África fique esperando só quando terminarem, não é?
Mas há esse
É um
risco, seu
absurdo
bispo.
que. Hã?
Há esse risco.
Há esse risco, sim, há esse risco, que depois a África fique por último. Isso não é justo, né? Nós temos problemas como todo mundo tem, nós temos problemas aumentados ainda por causa da exploração na África, né? Então não é justo que isso aconteça. É importante que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, esteja atenta a isso, cobre das autoridades, cobre dos países mais desenvolvidos que redistribuam, que haja uma distribuição mais equitativa das vacinas.
Por último, Sr. Bispo, sabemos que por razões pessoais se teve de deslocar ao Brasil. O país vive também uma crise sanitária sem precedentes e há também movimentos de forte contestação ao governo de Bolsonaro. Soubemos mesmo que alguns líderes religiosos do Brasil entraram com um pedido de destituição contra o presidente Jair por alegada negligência no combate à Covid, um documento que é assinado por cerca de 380 pessoas, entre os quais bispos e pastores. Como é que classificaria a situação no seu país, tendo em conta que Manaus vive uma situação muito delicada?
A situação no país, no Brasil, é calamitosa. Eu penso que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse, por parte do governo central, uma comunicação maior com a população, um incentivo à população para os devidos cuidados. O que houve foi um negacionismo, não é? Um negacionismo, quase que uma brincadeira com a pandemia. E o resultado está aí. Infelizmente, há cerca de 60 pedidos de impeachment ao presidente na Câmara dos Deputados. E agora um grupo de líderes religiosos assinou mais um pedido de impeachment, que se justifica, porque o resultado do deboche, da maneira com que foi tratada a pandemia, está aparecendo agora nos resultados. Tanto é que o governo tinha uma posição e agora tem uma oposição totalmente contrária da que tinha inicialmente. Então, mostra não só aqui os governantes daqui, mas em outras partes do mundo também, que tiveram obrigatoriamente que mudar a sua opinião, porque essa pandemia não é uma brincadeira, não é como eles levaram no início.
Sr. Bispo, muito obrigado por esta entrevista à Renascença e à Eclésia. Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Bom dia,
Grande
muito obrigado,
abraço.
Sr. Bispo.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.
Bom, que Deus abençoe a todos os ouvintes.